Presidente, em primeiro lugar, essa entrevista vai ser feita por mim e pelo meu colega Eleutério Guevani. Eu gostaria de saber como vai ser marcada na sua presidência a cooperação de Cabo Verde com as Nações Unidas.
Sim, Cabo Verde é um país que, desde a independência, tem procurado dar uma contribuição positiva no seio da comunidade das nações. Nós fazemos parte das Nações Unidas, naturalmente, mas também de outras instâncias internacionais no plano africano. Somos membros da Cplp, somos membros da União Africana, da CDO, designadamente. E, portanto, nós, apesar de sermos um país pequeno, temos tido sempre uma diplomacia relativamente ativa. E eu, como Presidente da República eleito, procurarei, no quadro constitucional cabo-verdiano, de ajudar o governo, que quem define a política externa, de ter uma política de relações externas ativa, se possível audaz e construtiva no plano internacional, a todos os níveis. Como sabe, nós, inclusivamente nos anos 90, quando fiz parte do primeiro governo da República, da Segunda República, foi a República da Democracia, nós conseguimos ser membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e aí foi um sinal claro de que pretendíamos ter um papel relativamente ativo no plano internacional e na altura demos a contribuição positiva, nomeadamente na crise do Iraque, nós tivemos um papel muito ativo, mas também no plano africano. Daí que, neste momento, como Presidente da República, penso em cooperação com o Governo sempre, em diálogo com o Governo de Cabo Verde, tentar encontrar soluções para que haja pacificação no continente africano, para que possamos ajudar a resolver os conflitos que põem em causa a paz e a segurança no continente africano e no plano mundial. Portanto, estamos disponíveis, como Presidente, para cooperar com o Governo e, num plano de coordenação, contribuir no seio das Nações Unidas e noutras instâncias para que a paz e a segurança internacionais sejam uns valores permanentes e valores efetivos na comunidade internacional.
Presidente Jorge Carlos Fonseca, o senhor imagina Cabo Verde retornando ao Conselho de Segurança, agora que temos Brasil, Portugal, haveria algum interesse?
Não, já fomos uma vez, não é fácil, não é previsível que sejamos de novo membros do Conselho de Segurança, até porque o contexto é outro. Na altura foi uma grande novidade de Cabo Verde. Cabo Verde entrou no grupo das Nações Democráticas. Nós tivemos, creio, uma votação recorde na altura para entrarmos no Conselho de Segurança. Mas nestas coisas nunca se pode dizer que seja de todo em todo impossível. Agora, neste momento, nós estaremos ao lado das Nações Unidas. Nós temos relações muito privilegiadas com o Brasil e com outros países africanos e outras nações, como Portugal, e, portanto, a ideia é ajudar para que tenha um bom desempenho no seio da Conselho de Segurança das Nações Unidas e que trabalhemos conjuntamente. Nós também somos parceiros de Portugal, do Brasil, de Angola, noutras instâncias internacionais, às vezes na UA, na União Europeia, na Cplp, e, portanto, podemos dar o nosso contributo, mesmo estando fora do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Sr. Presidente, deve visitar o Brasil recentemente? Já pensou na sua primeira visita oficial a este país?
Não, eu estou ainda a sair de uma muito intensa campanha eleitoral. Teve um segundo turno, não é? Uma segunda volta. Foi um mês de campanha formal, mas eu praticamente fiz uma pré-campanha de quase mais de ano e meio. Neste momento, nós não temos ainda data de posse marcada, e, portanto, é difícil dizer qual será a primeira visita ao exterior. Mas, naturalmente, que terei muito gosto em fazer uma visita oficial ao Brasil, que é um país muito importante para as nossas relações externas, por vários fatores, para as relações culturais, por facto de termos também uma comunidade cabo-verdiana no Brasil, por sermos, com o Brasil, membros da Cplp. O que lhe posso dizer é que creio que as relações são muito boas com o Brasil, mas penso que nós podemos ainda melhorar, aprofundar as relações com o Brasil, sobretudo sendo também um país emergente. Podemos melhorar e aprofundar as relações.
Em que âmbito, Sr. Presidente?
Olha, em todos os âmbitos possíveis, no plano das relações económicas, no plano das relações culturais, no domínio da educação, eu creio que é possível fazer muito mais com o Brasil, mas penso sobretudo no plano da cooperação para o desenvolvimento económico do país. O Brasil, neste momento, é um país emergente, um país com grandes potencialidades ainda pela frente, e Cabo Verde tem tudo a ganhar em reforçar as relações com o Brasil.
Presidente, como é que o senhor espera envolver as diásporas cabo-verdianas, principalmente no processo de desenvolvimento do país?
A diáspora cabo-verdiana é vasta e muito rica. Nós temos dito isso sempre, dissemos isso durante as campanhas eleitorais, mas eu creio que, para além daquilo que já tem sido feito, e tem sido feito alguma coisa, é um potencial enorme que deve ser explorado, no bom sentido da palavra. Para além da participação política, que deve ser estimulada, a participação no esforço de desenvolvimento do país deve ser estimulada fortemente. Sobretudo, nós devemos ter uma diplomacia que privilegie as relações das ilhas com as comunidades cabo-verdianas no exterior, uma diplomacia que também ajude os nossos imigrantes, os nossos conterrâneos no exterior, a melhor capitalizar, a melhor... eles saberem onde é que é melhor eles investirem aqui no país. A nossa diplomacia deve ser uma diplomacia que deve ter em conta esse enorme potencial que nós temos e que possa, talvez, indicar os caminhos, indicar os rumos, dar até, ajudar a encontrar os melhores caminhos para que eles saibam a melhor maneira de privilegiar também os seus recursos, as suas poupanças, de maneira que eles ganhem, as suas famílias ganhem, mas também Cabo Verde ganha. Cabo Verde e, sobretudo, também os concelhos de onde eles são originários. Porque, normalmente, o imigrante cabo-verdiano gosta muito de investir na sua ilha, no seu concelho. Portanto, isso será fundamental. Porque ganhando a sua ilha e o seu concelho, o país também ganha, não é? O país também ganha. É uma questão de nós também darmos indicações concretas às pessoas. Porque, às vezes, o imigrante cabo-verdiano quer, por exemplo, quer investir num restaurante, mas pode não ser o melhor para ele, não é? E talvez nós, em diálogos com os imigrantes, podemos indicar setores onde pode ser prioritário o investimento dos nossos conterrâneos. Talvez nós pensemos num estatuto do imigrante investidor, um estatuto especial, que dê condições privilegiadas às nossas diásporas, porque isso, digamos, é extremamente importante. Eu tenho a ideia, não tenho dados comigo muito seguros, mas que, mesmo até agora, a participação das nossas comunidades em Cabo Verde representam tanto ou mais do que aquilo que representa ajuda pública ao desenvolvimento, digamos, a cooperação internacional externa. Quer dizer, é um potencial enorme a ser desenvolvido.
Falando agora das diásporas, vamos falar também de uma circulação de pessoas entre os países da CPLP, uma ideia que o senhor está defendendo, mas essa proposta, segundo analistas, tem também uma certa dificuldade por causa de Portugal e das restrições que ocorrem dentro da União Europeia. Qual é o seu plano para tornar essa livre circulação de pessoas uma realidade?
Não foi propriamente uma proposta concreta, é uma ideia que eu tenho. Eu tenho a ideia de que os cidadãos brasileiros, cidadãos cabo-verdianos, os guineenses, os angolanos, os moçambicanos e os outros, ouvem falar da Cplp, ouvem as notícias sobre visitas de presidentes, de chefes de governo, de ministros, também temos tido encontros de empresários, de universitários, de titulares do poder local dos municípios, mas o cidadão normal comum de cada um dos nossos países vê a Cplp como qualquer coisa um pouco distante. Uma coisa aí dos governos, dos estados, dos presidentes, dos ministros. É necessário que os cidadãos se sintam também, no momento, membros dessa comunidade. Que se sintam parte dessa comunidade. E então, eu creio que o cidadão comum só sentirá isso se tiver outro tipo de envolvência. Se, pelo menos, puder circular no espaço dessa comunidade. Quer dizer, eu não me sinto membro da comunidade se for muito difícil eu deslocar ao Brasil, ou deslocar para Portugal, ou deslocar para Angola. Sei que não é fácil, porque cada país tem outros espaços de que fazem parte. Portugal está na União Europeia, o Brasil está na Mercosul, Angola está na CADC, não somos da CDO. Sei que é difícil, mas não creio que seja uma utopia irrealizável. Se nós não formos capazes, com vontade política e imaginação, de encontrar a prazo condições para livre circulação, eu creio que teremos falhado como pessoas que patrocinam, querem e desejam uma verdadeira comunidade de povos da língua portuguesa. Portanto, é preciso trabalhar nesse sentido. Eu estou disponível para trabalhar, não, evidentemente sei que não é fácil, mas se houver motivação. Há um problema também da motivação dos Estados. Quer dizer, qualquer um de nós, países da Cplp, pode dar mais para a Cplp, para a sua afirmação no plano internacional.
Pois é, presidente.
É preciso sentir mais essa comunidade, creio.
Pois é, presidente. Existe como se fosse um abismo entre a retórica e a prática.
E a prática. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, como cidadão normal. Eu sou um professor universitário. Eu já fiz várias viagens ao Brasil. Eu às vezes dialogava com colegas meus, professores universitários brasileiros. Eu confesso que alguns, às vezes, não praticamente nem sabiam, não conheciam Cabo Verde. Eu posso contar até uma anedota. Eu, em tempos, conheci um grande amigo meu brasileiro, não vou dizer o nome naturalmente, mas que era um professor universitário de muito prestígio, ficou-me mandar uns livros para Cabo Verde, e os livros nunca mais chegavam. E contactei com ele, disse: oh, meu caro amigo, você ficou-me mandar os livros seus de direito, e os livros não mais chegam. Ele disse: não, já mandei, ó Fonseca. Mas depois reparei, eu vim receber os livros, meses depois, porque esse amigo meu, repare que é um professor universitário, no Estado Brasileiro, portanto, no endereço pôs Jorge Fonseca, pôs Minha Rua, Cidade da Praia, Cabo Verde, e por baixo pôs Lisboa. Está a ver? Isto é, ele não tinha ideia que Cabo Verde era um... percebia que Cabo Verde era um país que estava ligado a Portugal, não é? E só para dar ideia do desconhecimento que às vezes nós temos da própria comunidade. É isso que é preciso... vencer, não é? Preciso vencer isso.
Senhor Presidente, ainda no tocante à língua portuguesa, Cabo Verde é a sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Hoje a Cplp trabalha no sentido de promover o português no mundo. Acha que esta deve ser também uma prioridade para Cabo Verde, no momento em que o país também tenta afirmar o crioulo?
Sim, eu acho que deve ser. É a minha posição. Bom, e de acordo com as opções fundamentais que nós fizemos, a língua portuguesa é a nossa língua oficial. Portanto, independentemente do futuro da língua cabo-verdiana ou do crioulo, conforme se queira chamar, independentemente do seu futuro, e não tenho nada contra a afirmação progressiva da nossa língua materna, inclusive como língua oficial, a própria Constituição diz que deve-se criar as condições para que progressivamente o crioulo seja, a par da língua portuguesa, a língua oficial em Cabo Verde. Não, a minha ideia é que a língua portuguesa também é uma língua nossa, quer dizer, mesmo não sendo materna, é uma língua oficial, mas é uma língua que é tanto nossa como é dos portugueses, dos brasileiros ou dos angolanos. E, portanto, eu creio que não haverá momento nenhum, que eu não creio que seja pensável, deixarmos de ter a língua portuguesa como língua oficial. E, portanto, devemos também apostar na afirmação da língua portuguesa. E, portanto, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa deve ter os meios necessários para a afirmação dessa língua como língua, como língua da Cplp. Portanto, isso é um cimento importante nas relações entre os países e os povos que integram hoje a Cplp.
Cabo Verde teve um papel...
Deve ser feito muito mais do que tem sido feito até o momento, mas isso também não é culpa dos presidentes dessa instituição. Creio que essa instituição não tem tido os meios adequados e suficientes para a promoção da língua portuguesa.
Presidente, eu falava agora do papel que Cabo Verde teve na estabilização da Guiné-Bissau ao lado de outros países de língua portuguesa, mas ainda há problemas na área de defesa e segurança. Como é que pretende tratar a questão da cooperação com a Guiné?
Olha, eu tive há dias a oportunidade de falar por telefone com o presidente Bakay Sanhá e eu disse-lhe que nós pretendemos, naturalmente, prosseguir as relações tradicionais de amizade que temos com a Guiné-Bissau. Temos laços muito próximos, históricos, culturais, e somos vizinhos, países vizinhos. Portanto, não podemos estar indiferentes ao que se passa na Guiné-Bissau e, portanto, nós tudo faremos para que, sempre tendo em conta os interesses e as opções das autoridades legítimas da Guiné-Bissau, trabalhar para que esse país encontre definitivamente os caminhos da paz, da tranquilidade e da estabilidade política. Seria importante para a Guiné-Bissau, para os guineenses e também para a nossa sub-região que a Guiné-Bissau definitivamente resolva os problemas que têm psiquicamente posto em causa a sua segurança interna e a sua tranquilidade dos guineenses. Portanto, nós, se quiser, evidentemente, a Guiné é um país soberano, nós estaremos disponíveis para ajudar a encontrar os meios no quadro sub-regional, no quadro da União Africana, no quadro das Nações Unidas, para que o país encontre a tranquilidade necessária. Espero poder ter a oportunidade de falar com o Presidente da Guiné-Bissau mais demoradamente quando da tomada de posse.
E a Côte d'Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim?
O Presidente em funções e o Governo de Cabo Verde tiveram alguma intervenção na Côte d'Ivoire. A situação a estabilidade deve ser reforçada e, portanto, eu creio que Cabo Verde também, no quadro de uma diplomacia ativa, relativamente ativa, nesse plano, Cabo Verde também deve oferecer a sua disponibilidade para ajudar a que se cimente a estabilidade nesse país africano. Não sei se tal será possível, vai tudo depender da data de posse, da disponibilidade do Presidente Ouattara, mas eu pessoalmente, como Presidente, procurarei desenvolver relações com as autoridades legítimas da Côte d'Ivoire.
Presidente Jorge Carlos Fonseca, estamos quase terminando, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acabou de mencionar o presidente da Guiné-Bissau, Malamba Kai Sanyá. Nós o entrevistamos aqui poucas horas após a vitória dele e ele disse nessa primeira entrevista para a Rádio ONU, que ele queria ser o Lula da Guiné-Bissau. E o próprio presidente Lula, quando venceu a primeira eleição, disse que queria acabar com a fome no Brasil. Qual é a sua bandeira em Cabo Verde até o final do seu mandato?
A bandeira que eu utilizei durante a campanha e vou utilizar é que eu quero ajudar a que Cabo Verde seja uma democracia avançada, um Estado de Direito moderno e que Cabo Verde definitivamente ultrapasse as barreiras do subdesenvolvimento e nós, sendo um país atrevido, no bom sentido da palavra, sejamos no futuro um país desenvolvido e uma referência para todos os outros países africanos.
Eleutério?
Aliás, Cabo Verde é visto como um exemplo no alcance dos objetivos de desenvolvimento do milénio. O PNUD diz ter atingido desafios importantes nas áreas de educação e saúde e emprego. De que forma é que o Sr. Presidente pretende contribuir para a solução destes problemas?
Realmente nós temos sido muito elogiados no plano externo. Nós próprios sentimos orgulhosos quando aparecemos bem posicionados nos rankings mundiais e regionais, mas nós devemos ser mais exigentes, mais ambiciosos e devemos ir mais além. Nós gostaríamos de sermos confrontados, sermos comparados aos melhores. Daí a minha referência à ideia de uma democracia avançada e de um Estado de Direito moderno. É que temos muitos desafios para frente que temos de vencer. Apesar de sermos hoje um país considerado de rendimento, de desenvolvimento médio, temos muitos desafios para frente. Temos que consolidar e aprofundar a democracia. Temos que avançar muito em termos de cultura de democracia em Cabo Verde. Temos desafios como de vencer o desemprego, de um crescimento muito mais forte da nossa economia, de um crescimento muito mais forte do PIB real per capita. Temos situações de pobreza extrema que é necessário ultrapassar, assimetrias regionais. Temos que afirmar muito mais ainda o poder local e a descentralização. Temos que debater sem complexo a questão da regionalização, credibilizar mais o sistema de justiça, conter insegurança a níveis mais razoáveis comunitariamente. Portanto, é um conjunto de desafios que temos para frente, e que o conjunto de cabo-verdianos deve vencer. Evidentemente com o governo, com o presidente, com o parlamento, e sobretudo também aprofundando a sociedade civil cabo-verdiana. Nós já avançamos muito, mas temos muito por avançar, ter uma sociedade civil mais pujante, mais forte, uma opinião pública mais interveniente. Só assim é que a democracia avança, se consolida, e nós conseguiremos alcançar o patamar de um país avançado, de um país moderno e um país desenvolvido.
E que papel acha que os jovens podem ter hoje no processo político africano de língua portuguesa e principalmente no seu próprio país?
Não, é um papel decisivo. Nem depende de nós, porque nós somos um país jovem, não é? Temos dois terços da população tem menos de 30 anos. Um terço tem menos de 22 anos. Portanto, não é um problema de opção dos governos ou do presidente. Queiramos ou não, o futuro do país está nas mãos desse segmento decisivo da nossa população. Portanto, os jovens têm o país nas mãos, todo o futuro do país depende deles, não é? Portanto, o problema não é o que nós podemos fazer pelos jovens, eu diria mais é o que os jovens podem fazer pelo seu país. Isso é que vai ser o decisivo. Claro que nós temos o presidente e o governo, tem que desenvolver políticas adequadas para a juventude, em matérias de emprego, em matérias de formação profissional e técnica, em termos de ensino. Também são os jovens que têm que ter a iniciativa, a responsabilidade de pegar em Cabo Verde, levar Cabo Verde para a frente. E como eu disse na campanha eleitoral, eles é que têm que carregar este país pelos ombros e, se possível, tocarem os céus com a ponta dos dedos, não é?
Presidente Jorge Carlos Fonseca, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Ficamos muito felizes em falar com o senhor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
É muito prazer falar convosco também.